Brothers and sisters,
irmãos e irmãs,
welcome you this evening to the Church Educational System Fireside for Young Adults. We are gathered in the Marriott Center and in stake centers and institute buildings in several countries. I am Robert Rowley, president of the Brigham Young University Third Stake. We welcome
irmãos,
Sister Julie
sejam bem-vindos a este serão do Sistema Educacional
president,
da Igreja para Jovens Adultos.
That her husband,
estamos reunidos no Marriott Center e na sede de destaque e edifícios do Instituto em diversos países.
Will be introduced later.
Sou Roberto Rowley, presidente da Estaca Universidade Brigham Young, número 3.
We are grateful for the
damos as boas-vindas à irmã Julie B. Beck, presidente geral da Sociedade de Socorro, e sentimos-nos gratos pela presença também de seu marido Raymond. A irmã Beck, oradora desta noite, será apresentada mais adiante no programa. Agradecemos a presença do Elder Cecil Samuelson Jr., membro do primeiro coro dos 70 e reitor da Universidade de Brigham Young, com a esposa Shannon, também do Elder Ralph Kerr, membro emérito dos 70 e comissário do Sistema Educacional da Igreja, também da Sister Susan W. Tanner, presidente geral da Organização das Moças, com seu marido John, e a irmã Sister Cheryl Sealand, presidente geral da primária, com seu marido, o irmão John. Também estamos felizes que a família Banger, a família da irmã Beck, está presente nesta noite conosco. O Elder Russell T. Osgathorpe, 70 de área designada para as estacas da BYU, com a esposa Lola, de Gary K. Moore, administrador dos seminários e institutos de religião, com a esposa Lanel, o irmão Roger G. Christensen, assistente do comissário e secretário das juntas, com a esposa Christine. Além disso, temos a satisfação de reconhecer a presença dos demais administradores do Sistema Educacional da Igreja, sentado ao púlpito, bem como dos presidentes das estacas de alunos da BYU e da Orem College, com suas respectivas esposas e da minha esposa Catherine. Este serão está sendo transmitido via satélite pela internet para os jovens adultos de 18 a 30 anos da América do Norte e de muitas outras partes do mundo. E está sendo traduzido para diversas línguas para transmissão e distribuição em outros lugares. Lembramos que no domingo, dia 4 de maio de 2008, o Elder Russell M. Nelson, membro do Coro dos Doze Apóstolos, será o orador do serão do Sistema Educacional da Igreja. O irmão Shinji Kenji tocou o prelúdio musical ao órgão e tocará o hino a ser cantado pela congregação. Convidamos a congregação a cantar o primeiro hino, Vinde, ó Filhos do Senhor, hino número 27, sob regência de Ben Gardner. Logo após, a primeira oração será proferida por Thomas Beck. Depois da primeira oração, o coro do Instituto Efraim cantará Povos da Terra, vinde, escutai, sob regência de Greg Booth, com acompanhamento de Sarah Grass.
Father in heaven,
querido Pai Celestial, nós somos gratos por esse domingo e por essa oportunidade que temos de estar aqui, de ouvir esse serão e sermos, possamos ter o Teu Espírito junto ao nosso lado e que possamos prestar atenção e que possamos aprender a mensagem que o Senhor quer que nós aprendemos e que possamos incorporar em nossas vidas. Oramos para que o Senhor possa nos abençoar, que possamos entender o sacrifício do Seu Filho Jesus Cristo e que possamos reconhecer isso e tentar sermos dignos para ter o Espírito conosco, que nós possamos seguir as influências do Teu Espírito. Nos abençoe para que possamos ter o Teu Espírito nessa reunião, que possamos termos em nossas mentes a mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao término do discurso da irmã Beck, o coro cantará no monte a bandeira, sobre a regência de Joe Scholes e com acompanhamento de Ann Nelson. A última oração será então proferida por Jane Jones. Tenho agora o privilégio de apresentar a oradora desta noite. Julie Bangter Beck nasceu em Salt Lake City, Utah. Suas mais antigas lembranças são da infância na Casa da Missão, no centro de São Paulo, Brasil, onde morou em um ambiente missionário, quando seu pai presidia a Missão Brasileira. Ao voltar para Utah, aos 9 anos de idade, falava português fluentemente e havia desenvolvido grande amor pelo Evangelho de Jesus Cristo. Foi criada em Granger, Utah, com vários primos, que juntamente com seus 10 irmãos formavam a maior parte de seu círculo social. Quando ela estava no curso médio, a família mudou-se para Alpine, Utah, onde seus pais haviam comprado uma fazenda alguns anos antes. Depois de um ano no Dixie College. Ela conheceu seu marido, Ramon, natural de Alpine. Casaram-se no Templo de Salt Lake em 28 de dezembro de 1973. Os dois se formaram na BYU. A irmã Beck serviu em todas as auxiliares da igreja e também no escotismo. Antes de ser chamada para presidente geral da Sociedade de Socorro, na Conferência Geral de Abril passado, ela era a primeira conselheira da Presidência Geral das Moças. Como parte de suas responsabilidades, ela é membro da Junta Educacional da Igreja e do Conselho Diretor das Escolas e Universidades da Igreja. Faz parte dos Conselhos Executivos e Geral do Bem-Estar e do Fundo Perpétuo da Educação da Igreja. É mãe de 3 filhos e tem 10 netos. A maior fonte de alegria da irmã Beck é o tempo que passa com a família e a serviço do Senhor. Irmã Beck.
Obrigada, presidente. Obrigado ao coro. Cada de vocês recebeu uma designação especial e particular para participar desse coro e foi maravilhoso. É um privilégio para mim falar para vocês, uma geração real, que foram escolhidos antes da fundação do mundo para nascer nesta época, a fim de realizar um trabalho muito importante. Conheci muitos de vocês durante meu serviço na igreja e fiquei impressionada com sua inteligência e virtude. Em minha mente, vejo vocês reunidos no mundo inteiro, nos Estados Unidos, México, Brasil e outros países da América do Sul, nas Filipinas, Japão, Coreia e em muitos países europeus. Vi vocês chegarem às reuniões em caminhões lotados na República Dominicana. Aprendemos no Livro de Mórmon que quando a nova geração é convertida, ou seja, vocês, é convertida ao Evangelho de Jesus Cristo e guarda seus convênios, o futuro é brilhante para todo o povo do Senhor. Mas quando a nova geração deixa de adquirir um testemunho e assumir suas responsabilidades, então as pessoas mais velhas e mais fiéis começam a perder as esperanças. Obrigada pela excelente vida que levam e pelo futuro brilhante que vão proporcionar para mim e muitas outras pessoas. Estamos aqui reunidos hoje principalmente porque temos um testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Sem esse testemunho, não haveria sentido em prosseguir com minha mensagem para vocês. Sei que vocês têm uma firme crença em nosso Pai Celestial e no Salvador e nos profetas modernos, ou não teriam feito o esforço para estar presentes nesta reunião. Quando sabemos que o Evangelho restaurado é verdadeiro, aceitamo-lo por inteiro e não apenas as partes que nos são convenientes. Cremos no plano de nosso Pai Celestial e em tudo que os profetas e apóstolos nos ensinaram. Sei que se vocês participarem hoje com um coração aberto e fervoroso, o Espírito vai revelar a cada de vocês alguns ensinamentos importantes e pessoais. Ao ponderar e orar ao Senhor para saber o que Ele gostaria que eu lhes dissesse hoje, pensei muito em meus 79 sobrinhos e sobrinhas. Passei com eles, cantei com eles e ouvi o testemunho deles. Amo todos eles. Sei que cada deles tem o desejo de fazer algo de bom neste mundo e de ter uma vida significativa. 22 dos meus 79 sobrinhos e sobrinhas são adultos solteiros de sua faixa etária. Desses 22, 11 estão servindo ou já serviram em uma missão e outros estão se preparando para servir. Alguns estão se preparando para o casamento. Alguns terminaram os estudos e estão buscando seu lugar no mundo. Todos estudaram ou estão estudando agora. Esse grupo de sobrinhos e sobrinhas tem talentos especiais e alguns deles tiveram alguma experiência com doenças, ferimentos e tragédias. Sabendo que em muitos aspectos meus sobrinhos e sobrinhas representam vocês, preparei esta mensagem tendo eles em mente. Pensando neles, penso em vocês. Cada de vocês esteve ou estará na mesma situação em que esses sobrinhos e sobrinhas estiveram. Busquei inspiração para saber como poderia ajudá-los em algumas de suas dúvidas e assim espero também poder ajudar vocês. Convido todos a fazerem parte de nossa família nesta noite. Falo para vocês como uma tia amorosa e carinhosa. Essa história que vou citar é a história de Abraão e as bênçãos que ele recebeu do Senhor. O profeta Abraão passou por essa mesma fase da vida em que vocês estão e escreveu a esse respeito na Pérola de Grande Valor. Na terra dos caldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, vi que me era necessário encontrar outro lugar para morar. Abraão tinha chegado à época de sair de casa e começar sua própria vida como adulto. Ele disse que era um seguidor da retidão e desejava possuir maior conhecimento e ser pai de muitas nações, um príncipe da paz. Sabia que havia maior felicidade e paz e descanso para ele do que desfrutava na época. Abraão buscou essas bênçãos. Ele as desejou ativamente. O Senhor disse a Abraão, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira e engrandecerei o teu nome entre todas as nações. E serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em suas mãos levem esse ministério e sacerdócio a todas as nações. E abençoá-las-ei por meio de teu nome, por todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como tua semente. E levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, em tua semente, pois faço-te a promessa de que todas as famílias da terra, sim, todas serão abençoadas, até com as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. Esse convênio voltou a ser firmado conosco por meio de Joseph Smith na sessão 132 de Doutrina e Convênios. Essas bênçãos de maior felicidade, paz e descanso são as bênçãos que cada um de nós recebe ao fazer convênios nos templos sagrados e formar uma família eterna. A bênção patriarcal que vocês receberam ajuda-os a compreender a que linhagem da casa de Abraão vocês pertencem. Os líderes da igreja estão sempre falando aos jovens a respeito de buscarem e formarem uma família eterna. Cada um de vocês sabe que sua felicidade futura, seu progresso eterno e seu crescimento do reino no Senhor na terra depende de vocês formarem uma família eterna que seja forte e feliz. Como santos dos últimos dias fiéis da nova geração, a maioria de vocês tem um testemunho de sua responsabilidade de casar e criar uma família. Vocês sabem que não podem receber todas as bênçãos de Abraão se forem solteiros. Mas a maioria de vocês não vai se casar amanhã. Na verdade, a maioria não tem a mínima ideia de quem será a pessoa com quem irão se casar. Portanto, ao falarmos de sua responsabilidade de casar, podemos estar gerando um sentimento de frustração, porque essa parte importante de seu progresso eterno não está acontecendo no momento que vocês tinham planejado. Isso me fez lembrar de uma coisa que aconteceu com meu marido quando ele jogava no time de basquete do curso secundário. Eles tinham se preparado muito bem e ido jogar no ginásio do time rival. Estavam física e mentalmente preparados para vencer seus oponentes. Estavam no vestiário e o técnico acabara de terminar seu discurso de motivação. Estavam cheios de energia e confiança quando correram para a porta que dava para a quadra. Ela estava trancada. Os jogadores se chocaram contra a porta. E toda a sua energia se esvaiu no vestiário antes mesmo do início do jogo. Às vezes, achamos que é isso que acontece com vocês quando falamos de casamento e família. Nós os incentivamos a se entusiasmarem com as possibilidades, mas na realidade pode ser que vocês estejam se sentindo pressionados contra uma porta trancada. Não precisam viver esperando e questionando. Não precisam perder o entusiasmo e o ímpeto que têm agora e que o Senhor precisa que tenham para edificar seu reino. Portanto, vamos enfocar as coisas que vocês podem fazer agora mesmo. Essas atividades podem ser pontos-chave que vão ajudá-los a destrancar a porta das bênçãos de Abraão. Elas são servir o próximo, compartilhar o evangelho, participar do trabalho de história da família e das ordenanças do templo e preparar-se para o futuro. Todas essas atividades convidam o Espírito Santo a ser seu companheiro. Elas o mantêm no lugar certo, fazendo as coisas certas, com as pessoas certas, separando-os como os discípulos de Jesus Cristo. Ao participar dessas quatro atividades com seus colegas, vocês vão criar amizades, vínculos e ter o convívio social que poderá ajudá-los a encontrar alguém com quem poderão se casar no templo e formar uma família. Primeiro, vamos falar a respeito de serviço ao próximo. A adolescência e o início da vida adulta é geralmente uma fase da vida em que as pessoas se voltam muito para si mesmas. Há muitas decisões a serem tomadas e é fácil a pessoa se tornar egocêntrica. Como tia carinhosa, a primeira coisa que os incentivo a fazer é esquecerem de si mesmos. Vocês provavelmente estão participando de menos atividades do que deveriam simplesmente para se divertir, quando poderiam e deveriam estar encontrando maneiras de tornar a vida de outras pessoas um pouco mais fácil. A maneira mais fácil de encontrar amigos, ter felicidade, sentir-se gratos e ter a companhia do Espírito é ajoelhar-se e perguntar ao Senhor, quem precisa de minha ajuda hoje? E então começar a ajudar. Há pouco tempo assisti um filme sobre dois jovens adultos que moravam na Inglaterra no século XIX. Eles fizeram esta pergunta. Quem precisa de minha ajuda? Eles haviam testemunhado os terríveis males do tráfico de escravos e tiveram a ideia de que poderiam mudar o mundo eliminando esse comércio. Aquele era o maior de todos os projetos. Impossíveis. Significaria que eles teriam de mudar toda a economia do país, sem mencionar os códigos de conduta social e ética também. Mas aqueles homens disseram, podemos fazer isso. Concluíram que eram jovens demais para saber que não conseguiriam fazê-lo. Levaram algum tempo para concluir aquele projeto, mas no final prestaram um grande serviço à humanidade. Hoje em dia, em todos os países do mundo, há muitas causas importantes que poderiam beneficiar-se de sua energia e visão. No mundo inteiro, há cidades e parques que precisam ser limpos. Escolas e orfanatos precisam ser construídos e necessitam de voluntários para trabalhar neles. Os governos precisam de ajuda para seguir princípios corretos. Vocês têm a força mental, emocional e física para fazer essas coisas. Muitas causas importantes da história foram lideradas por jovens. Vocês podem servir individualmente ou organizar-se em espírito de oração em seus chamados. Grupos de adultos solteiros, de alunos do instituto ou de alas da sociedade de socorro e de coros do sacerdócio. Vocês poderiam fazer algo de bom para o mundo. Encontramos a maioria das oportunidades de servir ao próximo bem pertinho de casa, em nossa própria família e na ala. Vocês têm a idade, a maturidade suficiente para liderar no planejamento e organização desse tipo de atividades. Também sabem como receber resposta a orações e saber o que o Senhor deseja que façam. Se deixarem de ser egocêntricos, o Espírito vai guiá-los em todas as decisões importantes que tomarem, porque Ele sempre está conosco quando prestamos serviço justo. Vocês não terão dificuldade em encontrar lugares para servir. Enquanto estiverem servindo com seus colegas, criarão boas amizades e terão experiências sociais significativas. E como seu círculo de conhecidos e amigos estará se expandindo, haverá maior probabilidade de vocês encontrarem um cônjuge e formarem uma família eterna. Segundo, compartilhem o Evangelho. Este mundo está cheio de pessoas que ainda não conhecem as boas novas do Evangelho. Vocês são um grupo especialmente preparado, que pode ajudar a retidão e a verdade varrerem a terra. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de ser os primeiros missionários a usar o pregar meu Evangelho. Tendo isso em mente, aqueles que estão se preparando para a missão devem ser alguns dos missionários mais bem qualificados que já houve no mundo. Aqueles que estão se preparando agora para a missão estão em melhor situação de ser eficazes desde o primeiro dia de sua missão do que qualquer outra geração. Graças às oportunidades que tiveram até agora, vocês devem chegar ao campo prontos para servir. Devem saber como qualificar-se para receber a ajuda do Espírito. Além disso, os que sabem como trabalhar arduamente todos os dias são muito mais felizes na missão. Tive o prazer de ler muitas cartas de sobrinhos e sobrinhas missionários que descreveram os desafios e oportunidades especiais de sua missão. As cartas transbordavam de vitalidade e alegria. Eles escreveram sobre a missão como se estivessem vivendo a maior aventura de sua vida. Esse ardor em compartilhar o Evangelho precisa continuar depois da missão. E é claro, vocês, excelentes missionários, nunca terão o desejo de aposentar suas habilidades de compartilhar o Evangelho. Como são solteiros e ainda não têm a responsabilidade de uma família, estão em perfeitas condições de continuar a compartilhar o Evangelho. Cada um de vocês tem amigos e parentes que ainda não se converteram ao Evangelho e que não conhecem Deus como deveriam. Quase toda a ala e ramo da igreja tem listas de pessoas que, por um motivo ou outro, pararam de renovar seus convênios na reunião sacramental. Sua ajuda é essencial para trazê-los de volta. Em seus chamados, como amigos ou individualmente, vocês podem adotar uma abordagem mais proativa na pregação do Evangelho, reativando assim aqueles que pararam de frequentar a igreja. Vi um exemplo desse tipo de trabalho missionário quando era menina no Brasil, onde meu pai estava servindo como presidente de missão. Poucas semanas depois de uma de nossas missionárias brasileiras ter terminado sua missão, ela disse a meu pai que não via uma família do Evangelho em seu futuro, porque na cidade em que ela morava não havia homens santos dos últimos dias com quem ela pudesse se casar. O presidente de missão lhe disse: "Você acabou de terminar uma missão na qual ensinou o Evangelho às pessoas e as convertou. Você foi uma boa missionária?" "Fui, sim", respondeu ela. "Você ainda tem as habilidades e o espírito para compartilhar o Evangelho?" "Tenho, sim", respondeu ela. "Então, sugiro que volte para a sua cidade. Procure lugares em que se reúnem jovens bons e dignos. Procure por um homem que tenha a aparência de um missionário ou futuro bispo. Faça amizade com ele. Compartilhe o Evangelho com ele e converta-o. Você encontrará um homem para se casar se fizer isso." A missionária fez exatamente o que lhe foi dito. Conheceu um homem em sua cidade que era bom e digno. Fez amizade com ele, compartilhou o Evangelho com ele e ele foi batizado. Mais tarde, desenvolveram profundo amor um pelo outro e casaram-se no templo. Ele tornou-se um bispo, depois um presidente de estaca, e presidente de missão, e presidente de templo. Meus amigos, não sugiro isso como uma fórmula mágica para encontrar marido ou esposa. Lembrem como fez aquela missionária brasileira, que os profetas aconselharam repetidas vezes que vocês procurassem seu futuro cônjuge somente entre membros dignos da igreja. Contei a história para ilustrar que se vocês continuarem a compartilhar o Evangelho depois da missão, é provável que encontrem amigos dignos com quem poderão desfrutar as bênçãos do Evangelho. E esses mesmos membros novos podem então tornar-se parte do grupo de pessoas com quem vocês poderiam se casar. Se vocês se organizarem em espírito de oração em seus chamados, grupos de adultos solteiros, de alunos do instituto ou de alas e da sociedade de socorro e coros do sacerdócio, poderiam planejar e implementar atividades missionárias sob a direção dos líderes do sacerdócio. Vocês têm idade e maturidade suficiente para liderar no planejamento e organização desse tipo de atividades. A igreja precisa de sua energia nesse importante trabalho. Muitos filhos de nosso Pai Celestial precisam da mensagem do Evangelho e ainda não conhecem a verdade. Vocês têm as aptidões e o testemunho necessários para compartilhar o Evangelho. Vocês têm as aptidões e o testemunho necessários para levar o trabalho do Senhor adiante. Também sabem como receber respostas às orações e descobrir o que o Senhor deseja que façam. Ao compartilharem o Evangelho, o Espírito estará com vocês para guiá-los em todas as decisões importantes que tomarem, porque o Espírito sempre nos acompanha quando ensinamos a verdade e prestamos testemunho dela. Enquanto estiverem compartilhando o Evangelho com seus colegas, criarão boas amizades e terão experiências sociais significativas. E como seu círculo de conhecidos e amigos será expandido, e o Espírito está trabalhando com vocês, haverá maior probabilidade de vocês conhecerem e encontrarem um cônjuge e formarem uma família eterna. Terceiro, participem do trabalho de história da família e das ordenanças do templo. Vocês são um grupo perfeitamente preparado para participar do trabalho de história da família e das ordenanças do templo. Quando eram rapazes e moças, tiveram um encargo de cumprir as metas do dever para com Deus e do progresso pessoal. Lembram-se que aqueles livretos tinham a imagem do templo na capa? É porque a primeira presidência escolheu o templo como símbolo dos jovens da igreja. Mulheres, se vocês ganharam seu medalhão, o templo ainda é um símbolo em sua vida? Vocês ainda estão com os olhos fitos no templo? Homens, vocês poderiam dizer o mesmo? Vocês sabem que ao longo dos séculos, muitas pessoas morreram sem o conhecimento do Evangelho. Essas pessoas são os seus parentes próximos e distantes. Elas estão esperando que vocês façam a pesquisa necessária para unir sua família e realizar as ordenanças de salvação em favor delas. No trabalho do templo e da história da família, é muito útil ter algum conhecimento de tecnologia. É evidente que vocês são uma geração especialmente preparada. com o talento tecnológico para realizar esse trabalho. Minha avó, Bangator, tinha um profundo testemunho e sentimento de urgência em relação a esse trabalho. Há muitos anos, quando ela estava compilando 25 mil nomes de sua família, teve que escrever cada um dos nomes à mão nos formulários. Ela teria ficado extremamente grata por um programa de computador para ajudá-la a ser mais precisa e eficiente. Agora ela tem centenas de jovens talentosos entre seus descendentes que são capazes de ajudá-la deste lado do véu. Sua família precisa de sua ajuda. Sua ala ou ramo precisa de sua ajuda nessa importante atividade. A maioria dos templos do mundo não está suficientemente atarefada. O Senhor prometeu plantar no coração de vocês as promessas feitas aos pais e que seu coração se voltaria aos pais para que a terra não fosse totalmente destruída em sua vinda. Suas habilidades técnicas são um cumprimento parcial dessa profecia. E espero que vocês estejam tendo um sentimento de urgência em relação a esse trabalho. Vocês nasceram nesta época para fazer o trabalho do templo e de história da família. Há também bênçãos pessoais resultantes da participação no trabalho do templo e de história da família. Uma delas é que vocês poderão qualificar-se para uma recomendação para o templo, o que significa sua dignidade perante o Senhor. A recomendação para o templo, na verdade, é um símbolo de obediência. Quando vocês participam desse trabalho com seus colegas, sabem que eles são dignos. Uma história muito contada em nossa família ilustra a importância da recomendação para o templo. Quando uma de minhas irmãs era jovem adulta solteira, ela dançou certa noite com um homem e achou que gostaria de conhecê-lo melhor. Quando voltou para casa, falou dele para a mãe. Minha mãe não acreditou muito e disse que não havia como ela saber se o homem era bom só por ter dançado com ele. Minha irmã respondeu, ele tem uma recomendação para o templo, por isso deve ser muito bom. Minha mãe perguntou, como você sabe que ele tem uma recomendação? Perguntou para ele enquanto estavam dançando. Então, você tem uma recomendação? Minha irmã riu e disse, não, mas ele disse que estava planejando ir ao templo amanhã com um companheiro de missão. E ele precisaria ter uma recomendação para fazer isso. Intencionalmente, minha mãe perguntou, por que é tão importante saber isso? Minha irmã respondeu, ora, se eu sei que um homem tem uma recomendação, sei que ele cumpre a palavra de sabedoria, sei que paga o dízimo, sei que frequenta as reuniões, sei que ele honra seu sacerdócio, sei que ele apoia os líderes da igreja e sei que ele tem o testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Quero começar todo o relacionamento com base em uma recomendação e proceder daí. Recentes instruções da primeira presidência esclarecem a norma para a obtenção de uma recomendação para o templo e recebimento da investidura. Foi reiterado que o recebimento de uma recomendação para o templo é um assunto muito sério e que ela deve ser concedida somente aos que estiverem suficientemente preparados e amadurecidos para guardar os convênios que irão fazer. Eles também declararam que os membros solteiros que estiverem no final da adolescência ou com pouco mais de 20 anos e não tiverem recebido um chamado para a missão ou que não estiverem prestes a casar no templo não devem receber uma recomendação para o templo para investidura própria. Todo membro que tiver 12 anos ou mais pode, porém, receber uma recomendação de uso limitado para realizar batismo pelos mortos. Os que não estiverem dignos hoje do privilégio de possuir uma recomendação devem conversar com o bispo ou presidente do ramo e estabelecer a meta de qualificarem-se para uma recomendação o mais cedo possível. Não deixem de ter esse documento vital, de vital importância. Testifico que a expiação é real e que os pecados podem ser perdoados se houver o devido arrependimento. Vocês podem e devem manter os templos muito movimentados. O trabalho do templo e de história da família é o seu trabalho. Muito depende de vocês. A igreja precisa de sua energia nesse importante trabalho. Vocês são pessoas que podem realizar muito com sua energia e habilidades. Ao participar do trabalho do templo e de história da família, terão a garantia de que o Espírito vai consolá-los em seus desafios e guiá-los em todas as decisões importantes que precisarem tomar. Ao participar desse trabalho como indivíduos, em grupos de sua ala ou instituto, e na Sociedade de Socorro e Quórums do Sacerdócio, vocês criarão boas amizades e terão experiências sociais significativas. E como seu círculo de conhecidos e amigos estará se expandindo e o Espírito estará trabalhando com vocês, haverá maior probabilidade de vocês encontrarem um cônjuge e formarem uma família eterna. Quarto, preparem-se para o futuro. Vocês estão numa época muito especial da vida. Devem estar se preparando para seu papel e responsabilidades futuras. Essa época só acontece uma vez. Aproveitem bem. Desfrutem-na. No curso natural das coisas, a maioria de vocês se tornará um marido ou esposa. Vocês serão pais e mães, líderes e professores da igreja. Serão patrões e empregados. Estão se preparando para essas responsabilidades? Evidentemente, muitos de vocês estão envolvidos em vários aspectos educacionais. Os profetas modernos nos aconselharam muitas vezes a obter toda a instrução possível. Vocês vivem em um mundo cada vez mais técnico e sofisticado. Sua formação acadêmica os ajudará a edificar o reino do Senhor e a sustentar sua futura família. Como a instrução é muito importante para a nova geração, foi criado o Fundo Perpétuo de Educação, que agora beneficia mais de 30 mil jovens no mundo inteiro. A igreja também investiu muitos recursos nos institutos de religião do mundo inteiro e em grandes escolas e universidades da igreja. Espero que estejam seguindo o conselho do profeta de obter toda a instrução e treinamento que lhes for possível. É verdade que vocês poderão servir melhor na igreja e edificar o reino de Deus se tiverem um bom emprego. A mãe e o pai serão melhores pais se tiverem instrução e souberem resolver os problemas da família e administrar o lar com sabedoria. Algumas de vocês, mulheres, estão decidindo agora se devem casar e criar uma família ou escolher uma carreira. Vocês são inteligentes e qualificadas, tendo oportunidades com as quais suas avós jamais sonharam. A possibilidade de alguém conquistar títulos e deixar sua marca no mundo nunca foi tão grande. Mas espero que estejam tomando suas decisões, tendo em mente as mentes de Abraão. As mulheres da igreja devem compreender que não importa quantas pessoas recrutem para ajudá-las no lar e com os filhos, não poderão delegar seu papel de principal responsável pela educação e criação da família. A maternidade justa sempre utilizará ao máximo todas as suas reservas para atender às necessidades de sua família. Como filha de Deus que fez convênios com Ele, cada uma de vocês carrega consigo a vital e indispensável metade feminina da responsabilidade de cumprir o plano do Senhor. Cada um de vocês tem um arbítrio para escolher com humildade e espírito de oração como abordar as oportunidades profissionais. Toda escolha tem uma consequência. Vocês não podem ter tudo e fazer tudo. Precisam escolher com as prioridades eternas em mente. Espero que compreendam que não existem carreiras glamurosas. Toda forma de emprego tem seus próprios desafios particulares. Muitas escolhas disponíveis no mundo atual entram em conflito com as metas e responsabilidades eternas. Muitas escolhas podem persuadi-las a adiar os filhos ou limitar o número de filhos que convidarão para fazer parte de sua família. Muitas escolhas podem roubar-lhes um tempo essencial e energia necessária para cuidar adequadamente de seu marido, seus filhos e suas responsabilidades no reino do Senhor. Essas decisões devem ser tomadas entre vocês e o Senhor. Ele conhece o desejo de seu coração e sua situação específica. A maioria de vocês nessa congregação vai se casar um dia. Nesta época de preparação, vocês estão desenvolvendo e procurando as qualidades certas em companheiro ou companheira? Há algum tempo, o presidente Gordon B. Hinckley disse aos homens, a moça com quem vocês se casarão está arriscando muito ao se casar com você. Ela dará tudo de si para o rapaz com quem se casar. Em grande parte, ele determinará o restante da vida dela. Ela abrirá mão até do nome em favor do nome dele. Homens, vocês estão se tornando o tipo de pessoa que poderia pedir a uma moça que se arrisque com vocês? Mulheres, o mesmo pode ser perguntado a vocês. O homem com quem se casarão estará arriscando com você. Na sessão 25 de Doutrina e Convênios, o Senhor dá um bom exemplo para as mulheres, dizendo que confortem o marido com palavras consoladoras e com espírito de mansidão. Vocês são esse tipo de mulher? A felicidade do homem com quem vocês se casarão dependerá muito de sua influência. Alguns de vocês já encontraram alguém por quem sentem atração, com quem tem compatibilidade e que possui qualidades que vocês admiram. Mas talvez tenham medo de assumir um compromisso porque se perguntam se amanhã, ou na semana que vem, ou no ano que vem, encontrará alguém ainda mais ideal. Como essa decisão é extremamente importante, muitos se preocupam em fazer a escolha certa. Os exemplos que vemos nos filmes e livros sobre como escolher um cônjuge não ajudam muito. Frequentemente, eles mostram que essa escolha é uma questão de sorte ou destino, um acontecimento mágico. Esses romances geralmente são representados irracionalmente, como a descoberta instantânea de uma única e exclusiva alma gêmea. A respeito das assim chamadas almas gêmeas, o presidente Spencer W. Kimball disse: as almas gêmeas são ficção e ilusão. Embora todo rapaz e moça procure com toda diligência e fervor um cônjuge com quem a vida seja mais compatível e bela, é certo que quase todo bom homem e toda boa mulher podem ter felicidade em um casamento bem-sucedido se ambos estiverem dispostos a pagar o preço. Os profetas deram algumas diretrizes inspiradas para ajudá-los a encontrar um cônjuge. Há 20 anos, o presidente Ezra Taft Benson alistou algumas qualidades que os homens devem procurar em uma companheira. Temos um vídeo bastante antigo em que ele fala: suas palavras ainda são verdadeiras. Vamos ouvi-lo. Ora, irmãos, não esperem perfeição na escolha de uma companheira. Não sejam tão exigentes a ponto de menosprezar suas qualidades mais importantes, que são ter um testemunho forte, viver os princípios do Evangelho, amar o lar, querer ser uma mãe em Sião e apoiá-lo em suas responsabilidades do sacerdócio. Uma boa medida para saber se a pessoa seria certa para vocês é esta: na presença dela. Na presença dela, vocês têm os pensamentos mais nobres? Aspiram às melhores realizações? Desejam ser melhores do que são? Querido presidente Benson, agora ouça um conselho do presidente Hinckley para as mulheres. Vocês têm a esperança de encontrar um homem perfeito. Ainda não vi um que fosse perfeito.
Aim high.
Sejam exigentes. Mas não tanto que não haja ninguém bom o bastante. O que realmente importa é que ele as ame, respeite, honre e seja absolutamente fiel a vocês. Que ele lhes dê liberdade de expressão e deixe que a alcem voo no desenvolvimento de seus próprios talentos. Ele não será perfeito, mas se for bondoso e atencioso, se for trabalhador e puder se sustentar, se for honesto e tiver bastante fé, muito provavelmente você escolheu certo. Vocês serão imensamente felizes. Obrigada, presidente Hinckley. Agora deixe-me perguntar a vocês: se vocês fossem casar amanhã, estariam preparados para ser um bom cônjuge? Trariam a seu casamento qualidades pessoais que os tornariam um bom cônjuge? Sabem comunicar-se bem? Sabem resolver problemas? Têm habilidades para criar um clima propício ao crescimento em seu lar? Tem fé, esperança e caridade suficientes para criar um casamento que sobreviverá e florescerá? Homens, como sua tia que agora lhes fala claramente, espero que compreendam que não há mulher digna que fique encantada com roupa suja ou hábitos desagradáveis ou uma aparência desleixada. Sim, uma mulher digna vai amá-lo pelo que está em sua mente e em seu coração, mas ela vai apreciar muito seu esforço sincero em ter bons modos e ser prestativo para com ela. Outra coisa que precisam saber é que não há cônjuge que tolere alegremente o egoísmo. Lembrem que não há filha digna de Deus que esteja disposta a tolerar o hábito da pornografia no rapaz que ela vai namorar ou com quem vai se casar. Na verdade, se uma moça vir o menor indício de que o rapaz em que está interessada estiver envolvido com qualquer tipo de pornografia, digo-lhes que considerem isso um grande sinal vermelho e que terminem esse namoro. Essa é sua época de desenvolver hábitos justos, respeitosos e qualidades semelhantes à de Cristo, que vão abençoar seu futuro casamento e família. Mulheres, falando como sua tia que as ama, não há príncipe encantado que vai contemplar com alegria hábitos pouco higiênicos, desagradáveis ou uma aparência desleixada em vocês. Sim, um homem justo vai amá-las pelo que há em sua mente e em seu coração, mas ele ficará ainda mais grato por uma mulher que valorize a limpeza e a beleza em si mesma e no ambiente ao seu redor. Os homens justos são atraídos por mulheres com semblante radiante. Além disso, nenhum portador do sacerdócio vai tolerar de boa vontade qualquer hábito pornográfico na esposa, assim como também não gostará nada que ela exiba ou revele seu precioso corpo a outros homens com roupas apertadas ou sem recato e conduta imprópria. Além disso, ainda estou para conhecer um homem que goste de manifestações emocionais dramáticas ou acessos de raiva. Não há cônjuge que tolere alegremente o egoísmo. Esta é sua época de desenvolver hábitos justos e respeitosos e qualidades semelhantes às de Cristo que vão abençoar seu futuro casamento e família. Por favor, compreendam o que acabei de dizer. Quero que saibam que suas imperfeições e fraquezas vão acompanhá-los em seu casamento e serão ampliadas nele. A menos que seu casamento seja hoje, vocês ainda têm tempo de eliminar os maus hábitos e desenvolver bons hábitos e qualidades que abençoarão seu casamento e família. O presidente Thomas S. Monson ensinou: vale a pena olhar para a frente, estabelecer um curso e estar ao menos parcialmente preparados para quando chegar o momento da decisão. A maioria de vocês será um pai, uma mãe que criará um lar digno para a sua família. Quando eu era jovem, minha mãe me ensinou que, enquanto eu fosse solteira, precisava aprender a cuidar de uma vida e de um quarto, para que estivesse preparada para cuidar de muitas vidas e de vários quartos. Em Doutrina e Convênios, o Senhor nos dá um padrão para um lar cheio do Espírito. Deve ser uma casa de oração, de jejum, uma casa de fé. Deve ser uma casa na qual o Espírito do Senhor possa habitar, onde não seja permitida a entrada de nada impuro, uma casa de aprendizado na qual sejam estudados os melhores livros, o que inclui as Escrituras. Isso inspira estas perguntas. A casa ou o quarto em que vocês estão morando hoje é o tipo de casa? É esse tipo de casa? Em seu quarto vocês oram, jejum e leem as Escrituras? Vocês vivem em uma casa de ordem ou de desordem? Vocês permitem que coisas impuras entrem nela por meio de filmes, livros ou pela internet? Vocês a enchem de coisas inspiradoras, as melhores coisas? Sua casa atual é um lugar no qual o Espírito do Senhor pode habitar? Além disso, há algumas habilidades importantes que vocês podem desenvolver e que os ajudarão a serem bons pais e mães e a criarem um lar feliz. Essas habilidades podem incluir a capacidade de cozinhar, limpar e consertar coisas quebradas. Práticas financeiras sensatas também são algo essencial para um casamento feliz. Isso inclui a cuidadosa administração dos empréstimos educacionais. O presidente Hinckley disse: não há nada que gere maior tensão no casamento do que a opressão de uma dívida que os torne escravos dos credores. Parte de sua preparação para o casamento e a família é adotar bons hábitos e práticas financeiras agora, para que quando estiverem casados, vocês e seu cônjuge possam começar a vida juntos sem que tenham que carregar imensos fardos. Vocês agora são adultos e sabem como ser responsáveis. Espero que estejam aproveitando ao máximo essa preciosa dádiva de tempo que têm para preparar-se para suas futuras responsabilidades. Se vocês estiverem se preparando adequadamente para seus futuros papéis e responsabilidades, terão um espírito para guiá-los em suas decisões. Se estiverem se preparando para o futuro, é bem mais provável que criem amizades que os ajudarão a encontrar alguém com quem poderão casar-se no templo e criar uma família eterna. Agora, meus queridos sobrinhos e sobrinhas, meus amigos, quero expressar-lhes meu amor e minha confiança em vocês. Mundo depende de vocês. Foi-lhes ensinado muitas vezes sua responsabilidade de buscar as bênçãos de Abraão, que inclui a formação de uma família eterna. Peço que não adiem desnecessariamente o casamento e a criação dos filhos. Agora mesmo, valorosos filhos espirituais estão esperando que vocês os convidem para uma família feliz e selada. Vocês estão na época da vida em que devem buscar as bênçãos de Abraão. Adiar o casamento até terem atingido uma outra meta, por mais importante que o mundo diga que ela seja, somente aumentará sua vulnerabilidade à imoralidade que pode colocar em risco suas chances de receber essas bênçãos. Não se arrisquem a sofrer tentações por adiarem esse passo natural e tão importante de seu progresso eterno. Quando tiverem tomado a decisão a respeito da pessoa com quem se casarão, a coisa mais necessária é fé. Esperar para atingir outras metas, tais como mais instrução, mais dinheiro ou mais coisas antes do casamento, simplesmente vai adiar suas bênçãos prometidas. Falei para vocês hoje como uma tia que os ama. Suas próprias tias e tios provavelmente também lhes deram conselhos. Tenho certeza de que seus líderes do sacerdócio, professores e consultores também se preocupam com seu futuro. Espero que nessa importante época de sua vida, vocês estejam ouvindo atentamente ao conselho de pais justos que têm uma responsabilidade eterna por seu bem-estar. O presidente Monson disse, ao tomar uma decisão tão importante como a da pessoa com quem vocês vão se casar, sugiram que peçam ajuda a seus pais. Reservem um tempo para confiar neles, porque eles não vão abandoná-los nem esquecê-los. Eles os amam profundamente e querem que sua filha preciosa ou seu valente filho tenham o melhor na vida e, no final, as promessas da eternidade. Falei hoje de 4 pontos-chave que podem ajudá-los a destrancar a porta dessas bênçãos. Vocês podem e devem servir as pessoas. Vocês podem e devem compartilhar o Evangelho. Vocês podem e devem ser salvadores no Monte Sião, participando do trabalho do templo e de história da família. E vocês podem e devem fazer todo o possível para prepararem-se para seu futuro papel e responsabilidades. As 4 atividades que descrevi aumentarão sua fé e felicidade durante toda a sua vida. Elas são sinais de sua confiança, de sua condição de discípulo, que fortalecerão seu futuro casamento e família e o convidarão o Espírito a estar com vocês. Ao participarem dessas atividades como indivíduos, com amigos, em seus coros e grupos da sociedade de socorro e do Instituto, vocês estarão edificando sua sociabilidade, criando amizades que os manterão no lugar certo, fazendo as coisas com as pessoas certas e assim aumentarão sua probabilidade de encontrar pessoas com quem se poderão vir se tornar seu futuro cônjuge. Testifico de que essa igreja é liderada por apóstolos e profetas que supervisionam e dirigem os assuntos do Senhor no mundo inteiro. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo é verdadeiro. Como ele é verdadeiro, muito depende de vocês, a nova geração. Como tia amorosa, espero que vocês, tal como Abraão, sejam seguidores da retidão. Busquem as bênçãos dos pais, fazendo convênios do templo e criando uma família eterna. E assim encontrem maior conhecimento, felicidade, paz e descanso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Top, a banner is unfurled, the nations now adopt it.
Querido Pai Celestial, somos tão gratos por estarmos aqui reunidos esta noite e também por este serão em todo o mundo, pelas palavras maravilhosas que a Sister Beck preparou para nós. Somos tão gratos pelas coisas que ela nos disse, por tudo que ela preparou. Agradecemos tanto pelo espírito que sentimos aqui hoje. Por favor, Senhor, ajuda-nos a poder levar esse sentimento conosco para que nos ajude a fazer essas coisas, as coisas que convidam o Espírito a estar na nossa vida, que nós possamos servir ao nosso próximo, que nós possamos lembrar das coisas que nos foram ensinadas hoje e encontrar maneiras de compartilhar o Evangelho e o nosso testemunho para que possamos ajudar os outros a sentir a mesma alegria que nós temos. Somos tão gratos por todas as bênçãos e dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
This is the Portuguese language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please call the number listed in your operator instructions. Este é o canal de língua portuguesa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Caso esteja enfrentando dificuldades técnicas, ligue para o número que consta nas instruções recebidas por seu operador.